Sabe quando as pessoas falam para você use as boas práticas na internet e você não fazia ideia do que as pessoas estavam falando? Bom, hoje nós vamos fazer um programa inteiro para que você saia daqui sabendo, afinal de contas, o que são essas boas práticas na internet. Hoje nós vamos falar sobre segurança e pouca coisa oferece mais segurança do que investir no seu desenvolvimento pessoal. Descubra o mundo do desenvolvimento com o curso de Lógica de Programação da Tribe. Essa é uma oportunidade imperdível para quem deseja ingressar nesse universo tecnológico. Esse curso é a escolha ideal para construir uma base sólida em programação e é essencial para qualquer aspirante a desenvolvedor. São 10 horas de conteúdo gratuito, onde você vai aprender todos os conceitos básicos e também vai aplicar esse conhecimento em mais de 30 exercícios práticos. Você está enrolado aí? Não se preocupa não. A flexibilidade é um dos pilares desse curso, permitindo que você aprenda no seu próprio ritmo e horário, adaptando-se perfeitamente à sua rotina. Além do conhecimento, o curso oferece um certificado de conclusão, que é um ótimo up aí para o seu portfólio e informação. E você também pode compartilhar ele com a sua rede de contatos e espalhar ele aí pelo mercado. Para participar do curso de Lógica de Programação da Tribe, não é necessário ter nenhuma experiência prévia, tornando esse curso muito acessível a todos que têm interesse em tecnologia. Ao concluir o curso, você será capaz de entender o que é programação, a criar algoritmos, vai conhecer os conceitos básicos de programação com JavaScript e também desenvolver programas com lógica de programação. Além de dividir problemas complexos em partes menores para poder solucioná-los de forma muito mais eficiente, escrevendo as suas primeiras linhas de código. Além disso, ao longo do curso, você vai participar de diversas atividades que garantem que você esteja assimilando o conteúdo de forma efetiva. Prepare-se para embarcar nessa aventura educativa e abrir as portas de um futuro seguro na tecnologia com o curso de Lógica de Programação da Tribe.
A gente passa muitas vezes mais tempo na internet do que convivendo com as pessoas que estão bem próximas fisicamente da gente, né? Mas para ajudar a tocar nesses assuntos com vocês e dar uma série de dicas interessantes para sua proteção online, estou aqui com os meus colegas apresentadores de Geocast, Jonathan Simeone.
Salve, pessoal. Vamos falar sobre um assunto muito mais importante do que parece. A gente que está acostumado com tecnologia talvez até subestime a importância de discutir essas coisas. Então, se você é o cara do TI da sua casa, o episódio de hoje vai ser especial, porque você pode ajudar muito mais gente do que você imagina.
E também, diretamente de São Paulo City, Raul Craven.
E aí, pessoal, beleza? Eu acho que é mais importante do que nunca que a gente entenda como se proteger na internet, do mesmo jeito que quando você sai de casa, você também se protege de N maneiras, né?
Existe muita desinformação, tanto maliciosa quanto por desconhecimento, né? Por ignorância e falta de informação das pessoas sobre como que você pode se portar na internet para ter uma segurança na sua vida digital. A gente usa muitas vezes os serviços online e a internet sem nem parar para pensar no quanto que a gente pode estar se expondo, quanto a gente pode estar não apenas nos expondo, mas dependendo de como você é, da sua estrutura familiar, você pode estar expondo também pessoas que você ama por não tomar os devidos cuidados ao acessar sites, ao usar programas. E a gente vai abordar tudo isso em muitos detalhes aqui hoje nesse episódio do Geocast. Só para já ajudar a desenhar um cenário, no primeiro episódio dessa temporada do Geocast, a gente já falou sobre segurança, mas foi segurança pensando principalmente do lado do sistema operacional, para que você tivesse melhores hábitos ao cuidar da sua máquina. Aqui, a gente está partindo do pressuposto que você já corrigiu muitos dos seus hábitos aí, aprendendo com aquelas dicas lá, e agora a gente vai dar um passo adiante, citando alguns exemplos e boas práticas que você pode adotar ou sugerir para outras pessoas no seu convívio digital para ter uma vida online mais tranquila. E eu acho que um dos primeiros pontos que a gente já pode abordar aqui é entender que você achar que você está seguro é o primeiro passo para você se dar mal quando você está na internet, né, pessoal?
Eu concordo absolutamente. Realmente, quando você se sente seguro, é que você talvez comece a deixar de prestar um pouco mais de atenção das coisas que podem te apresentar um risco, né? Eu acho que quando... Tem um exemplo até meio lúdico, assim. Eu gostava muito de andar de bicicleta quando criança. Uma das principais atividades que eu tinha. E enquanto eu estava aprendendo, eu tive muita atenção. Eu lembro de nunca ter caído enquanto eu estava aprendendo, que é uma coisa até incomum de se pensar, né? Andei com as rodinhas auxiliares um tempo, depois que eu consegui remover, foi tranquilo. Eu comecei a cair quando eu achei que sabia andar de bicicleta, e aí eu comecei a fazer umas coisas mais imprudentes, digamos assim. Eu acho que esse é um ótimo paralelo para se traçar com outras coisas. A gente começa a errar quando se sente extremamente confortável com alguma coisa, né? E, infelizmente, só ter experiência sobre um determinado assunto, como segurança online, muitas vezes não é o suficiente. Então, justamente por conta desse shift de atenção aí, é que é bom a gente dar um passinho atrás e considerar que, justamente porque a gente acha que está protegido, talvez a gente se exponha sem perceber.
Acho que no momento que você baixa a sua guarda ali, que acaba você não presta tanta atenção nas coisas, né? E acaba... pode acontecer os problemas ali, né? Então, acho que é sempre você entender que sempre existem riscos, então tomar cuidado. E também não achar que, tipo, ah, não, eu sei de tudo, então tô seguro, sabe? Sempre tem alguém que sabe mais que a gente. E sempre tem alguém mais malicioso que a gente também. Então, tipo, é tomar cuidado. Sempre vai ter alguém tentando conseguir seus dados, algumas coisas assim, sabe? Então, é bom realmente sempre ficar com a atenção redobrada, sabe?
Como é que é aquele ditado lá que diz que o malandro sempre acha que foi a mãe dele foi a única que colocou o malandro no mundo, alguma coisa do tipo, né? Eu lembrei desse ditado aí, mas é mais ou menos por aí, né? Quando você acha que você é que manja, aí você realmente se expõe, às vezes, sem querer.
Ainda nesse ponto de você não se sentir tão seguro, a gente não quer dizer que você precisa cair pro lado da paranoia, tá? Mas manter um nível de desconfiança saudável é sempre bom. Vai te poupar de algumas coisas. Como, por exemplo, um conceito que as pessoas têm na cabeça delas e que não se justifica, você achar que está escondido, você tentar esconder informações, não é uma camada de segurança, de maneira alguma. Isso, o termo técnico para isso é segurança por obscurantismo. E é muito usado em programas, é muito usado em diversos setores da indústria, mas o próprio avanço do software livre e o software livre tendo se provado cada vez mais seguro quando comparado com os seus pares obscuros, mostra que essa não é uma filosofia que funciona. Você tentar esconder código, tentar esconder a forma como as coisas são feitas como uma maneira de evitar que as pessoas detectem ataques, os pontos fracos, é uma falácia, né? É uma coisa muito fraca.
E eu acho que as pessoas também têm que entender que existem várias maneiras, né, de você correr um risco, né? Tipo, numa questão de código. Nem todo tipo de ataque que você pode sofrer, necessariamente a pessoa precisa saber todo o seu código, sabe? Pra, sei lá, colocar um malware dentro do seu código, alguma coisa assim, sabe? Existem, né, vários ataques de engenharia reversa, tem engenharia social. Então, tipo, não é você escondendo as coisas que necessariamente você vai conseguir... Tá protegido. Até porque quando a gente sai muito do âmbito da tecnologia, né? Vai pro dia a dia, a gente sabe que tem gente que tenta esconder as coisas. E em algum momento ela deixa claro ali, tipo, vacila e você acaba descobrindo as coisas. Então, não é só você esconder que pronto, resolveu as coisas. Né?
É só partir do pressuposto de que se fosse seguro a proteção, a segurança para a obscuridade, né? Acho que é isso. Se realmente fosse tão eficiente assim, softwares de código proprietário nunca teriam problema, né? Essa semana mesmo, acho que foi essa semana, se não foi essa semana, foi a semana passada, a gente recebeu um e-mail com um pdf.exe, daqueles bem legal, de uma empresa relativamente popular, num software que a gente já tinha falado até no canal há muito tempo atrás, supostamente querendo patrocinar um dos vídeos que a gente fizesse, alguma coisa assim, né? E Provavelmente aquele tipo de ataque para roubar canais do YouTube, alguma coisa do gênero, que costuma roubar a seção de navegadores logados que você tem no Windows, nesse caso já que era 1.exe. Né? Por acaso, a gente não utiliza Windows para abrir e-mails assim, geralmente, mas mesmo assim, a Luana, que geralmente trabalha com as partes comerciais hoje em dia e tal, apesar de ela não ser tão técnica assim quanto talvez a gente aqui, ela já aprendeu bastante coisa, já conversei muito com ela a respeito de segurança e coisas desse tipo, e ela definitivamente não clica em link de e-mail, não clica em anexo, essas coisas assim, sem conhecer a fonte do negócio. E essa é uma coisa, uma política muito simples de se adotar, né? Porque não requer que você faça algo, justamente ao contrário, requer que você não faça algo, que você deixe de interagir com remetentes desconhecidos. Talvez essa seja uma das primeiras dicas, né? Mas esse é um exemplo de que, mesmo que o Windows seja proprietário, mesmo que o Chrome é meio proprietário, meio down, digamos, para usar o exemplo do navegador ali, mesmo assim, se alguém rodasse talvez aquele script de PDF, é possível que os dados fossem comprometidos. Então, não é porque é de código fechado que é seguro. Assim como a gente falou naquele primeiro episódio da temporada lá, se não me engano, não é porque é de código aberto que é 100% seguro também. Esse é justamente o ponto. Você não pode ficar simplesmente tranquilo independentemente do que você use. Você precisa ficar sempre ligado, o máximo que você puder.
Até porque um entendimento que a gente precisa ter, nós como usuários de internet, usuários de serviço online, a gente precisa ter, é que na maioria das situações, nós não somos ninguém na fila da internet. Nós somos mais um IP, mais um e-mail que está lá na fila de milhões, talvez bilhões de endereços disponíveis, que são todos potenciais vítimas de criminosos que vão tentar roubar aqueles dados. Então, na maioria das vezes, salvo raríssimas exceções, né, quando você é uma figura pública, dificilmente você vai ser atacado objetivamente,
individualmente,
né?
Individualmente. Quero te hackear, Edson.
Exato, sabe? Normalmente eles vão pegar lá faixas de endereço IP da Vivo, faixas de endereço IP da Akamai, e vão tentar ver quais são as possibilidades possíveis dentro daqui.
Esse exemplo ali do e-mail que eu acabei de dar, mais um dos indicativos de problema dele, além da conversa, enfim, tem muitas coisas que você pega, né? Mas um dos indicativos era que ele tinha sido enviado para um monte de gente. Ele utilizava como sender um desses serviços de envio de e-mail em massa também. Então, se era alguém querendo negociar com a gente, não ia ser um e-mail desse tipo, né? Não ia usar uma ferramenta dessa necessariamente. Talvez até pudesse usar, sei lá. Depende de como o marketing da empresa faria o negócio. Mas quando acontece, geralmente é um indicativo de que alguma coisa está fora do lugar, né? Alguma coisa esquisita.
Como não é um ataque individual para uma pessoa, eu acho que muita gente acaba bobeando justamente nisso. Porque tem muita gente que acha, ah, mas eu não sou famoso, eu não sou influencer, eu não tenho milhões de seguidores. Por que que essa pessoa vai querer me hackear? Por que que ele vai querer meu Instagram, meus dados? Tipo, ah, eu sou pobre, por que que ele quer meu acesso ao banco, sabe? E as pessoas acabam, tipo, ah, já que eu não tenho nada a esconder, então tanto faz, sabe? Vou acessar qualquer coisa, vou colocar qualquer senha, tipo, a pessoa, tipo, relaxa. Só que entender, justamente, não é que a pessoa quer o seu dado, sabe? Tipo, não quer a conta do banco do Raul Craveira, ela não quer o meu e-mail. Ele quer usar dados em massa pra poder tentar dar golpe em mais pessoas e conseguir, tipo, meio que de pouco em pouco ele vai conseguindo o que ele quer, sabe? Não é que ele quer algo específico seu.
Se você não for ninguém, é até útil, às vezes. Em casos de roubo de identidade, que acontece, assim, é melhor, supostamente, você pegar a identidade de alguém que não é ninguém, entre aspas, ali para fazer algum cadastro, cometer algum crime até mesmo, né, alguma outra coisa assim, do que você pegar de alguém famoso que vai ter recursos para te caçar, talvez.
Mas às vezes se pega um Instagram do desconhecido, um e-mail do desconhecido, que, tipo, não tem tanta gente ali que entende o comportamento dessa pessoa online, e nisso usa esses perfis para tentar infectar mais pessoas, às vezes, não, além de não conhecer como é o comportamento dessa pessoa online, mais pessoas caem, mas também tem o fato de, tipo, é muito mais fácil você confiar, sei lá, no seu irmão, na sua mãe, no seu pai, do que no influencer, sabe? Porque às vezes você só acompanha ali e você não confia tanto. Então, tipo, é muito mais fácil você acabar clicando num link que veio do e-mail da sua irmã do que o que veio de um famoso, sabe? Supostamente, né? Um famoso. Então, nisso também ele consegue infectar mais pessoas, sabe? E aí infecta da pessoa, e da pessoa vai mais três pessoas, mais três... Quase que um esquema de pirâmide do golpe, sabe?
É um misto de ataque em massa com algumas pitadas de engenharia social. Porque recentemente aconteceu com a minha família aqui. A minha esposa recebeu um WhatsApp de uma prima que ela não via sei lá há quantos anos. Ah, prima, aqui é a fulana, filha de não sei quem. Quanto tempo que a gente não se fala? Não, mas eu tô com um problema aqui. Me falaram que você tá bem aí. Será que você não podia me ajudar? Pedindo dinheiro, obviamente. Minha esposa já tá, né, calejada com essas coisas. Ah, é, prima, você é filha de não sei quem. Aí, como é que ela tá? Eu falei com ela esses dias, ela não falou nada de você e tal. Já começou a puxar um pouco de informação para confirmar que aquela pessoa não era quem ela estava dizendo. Mas, provavelmente, usando referências de rede social que a gente espalha por aí sem nem perceber, quem usa Instagram, quem usa Facebook, essas coisas assim, curtindo perfis de familiares, de primos, de parentes e tal. Uhum. Os criminosos online, eles vão fazer alguns links, porque, meu, eles não vão tentar fazer só um, sabe, só um ataque por dia. Eles vão pegar centenas de pessoas, talvez, sei lá, qual é a capacidade de atendimento, por assim dizer, né, a capacidade de trabalho dessas quadrilhas, mas é enorme. Então, se do dia eles conseguirem, sei lá, alguns golpes que dê certo, e realmente, geralmente eles pedem quantias grandes de dinheiro, sei lá, 300, 400 reais, imagina se você der o golpe de 400 reais em 10 pessoas num dia, já é, pô, fantástico para um faturamento de um trabalho, sabe? A gente tem que, primeiro, desconfiar sempre que alguém tentar entrar em contato com a gente por um meio que não é comum, né? Pessoas distantes, pessoas que você tem dificuldade em validar a informação. E aí, antes de sair, muitas vezes... Principalmente quando é família, né? A gente tem aquele ímpeto de não, deixa eu correr aqui para ajudar, mas para um pouquinho, dá uma analisada, checa, porque isso já aconteceu com a minha esposa. Minha mãe já recebeu uma ligação se passando por mim, pedindo dinheiro, que o meu carro estava quebrado e eu não tinha esquecido o cartão e nem dirige, gente. Aí minha mãe falou, como assim seu carro quebrou? Você nem habilitação tem?
Às vezes a gente faz uma justificativa para si mesmo quando é enganado, né? Tem um aspecto psicológico da gente de não aceitar muito bem que a gente errou. E você pode até dizer assim, não, eu costumo entender que eu errei e mudar de opinião, etc. Ótimo. Mas existe um certo nível de apego das nossas opiniões e ideias que a gente demora para aceitar que, putz, eu realmente fui feito de trouxa aqui. E às vezes as pessoas que caem nesses golpes ou que lidaram com isso se perguntam assim, mas ele falou que conhecia não sei quem, a pessoa falou que eu estava doente, eu estava mesmo, ou qualquer coisa do gênero. A questão é, a coincidência é que realmente isso aconteceu, mas ele não sabia disso. Foi tipo um tiro no escuro, uma pescada que se desse certo ia vender o golpe muito melhor. É tipo aqueles golpes... Engraçado falar golpes clássicos, né? Mas o golpe clássico da ligação de sequestro, ligando para alguém, dizendo seu filho tá aqui, não sei o que lá. Às vezes a pessoa não tem filho, mas muitas vezes tem. E daí quando tem, encaixa certinho, né, o negócio. Enfim, e a gente não pode esquecer que engenharia social não se baseia somente em chats e coisas desse tipo. Essa semana mesmo fiquei sabendo de um acontecimento. Não sei se foi aqui da cidade ou não, mas também não importa. Foi um golpe envolvendo farmácia. A pessoa tinha encomendado pela internet algum remédio, não sei o que exatamente, uma compra na farmácia, e ela não tinha pago, teoricamente. Ela tinha combinado de pagar com a pessoa que ia fazer a entrega, né? Um motoboy, alguma coisa assim, não sei exatamente. E quando ela chegou... quando o cara chegou para entregar, ela só pôde pagar com o cartão. O cara disse que só podia pagar com o cartão, que não estava aceitando Pix e nem dinheiro. E aí é uma das coisas, né? Com cartão geralmente é mais seguro, a gente sabe. E aí passou o cartão E aí o cara ligou para a farmácia, supostamente, para confirmar uns dados e não sei o quê, dizendo, a gente precisa confirmar uns dados com a farmácia e tal. E basicamente clonou o cartão dela. Ela entregou alguns dados sem querer, inclusive o código, o CVI lá do cartão, né? O CV? Como é que é o número?
CVV.
E aí, enfim, assim que ela se tocou disso, ela já, tipo, foi e para cancelar o cartão, né? Tal, suspender a conta. Felizmente tem esse recurso, né? Apesar do cartão ter sido clonado, etc. Realmente você tem essa segurança de poder dizer, não, cancela isso aqui. Hoje em dia tá até mais fácil criar cartões digitais, etc. A gente pode até falar disso depois. Mas, enfim, descoberto o golpe, aparentemente o que rolava era o seguinte. Algum funcionário dentro dessa farmácia recebeu o pedido dela, pagou a farmácia. Então, dentro do sistema da farmácia, ela tinha pago normalmente, não tinha nenhum registro de algum problema. E aí estava de conluio, muito provavelmente, com a pessoa que ia fazer a entrega, e a maquininha do cara era adulterada. E daí, além de pegar os dados e tal dela, confirmava alguns detalhes ali pelo celular para fazer de conta que alguma coisa tinha acontecido. E como ele ligava de fato para a farmácia, pedindo para falar com uma determinada pessoa, ali ela ia aparecer se ela pedisse o telefone e ela ia realmente falar com alguém da farmácia. Então, golpe ali. Obviamente, ela não deveria ter entregado o número do cartão. Mas ali, engenharia social é exatamente isso. Você faz as coisas erradas mesmo sem perceber. Quando ela percebeu, já era tarde.
E eu acho que uma das coisas que as pessoas acabam falando pouco, mas que é muito importante, é que do mesmo jeito que se alguém vem com uma arma com você e você não reage, não reage a um bandido na internet, sabe? Esses dias eu vi um vídeo que, tipo, o cara deu muita bobeira. E às vezes acaba nisso. Porque do mesmo jeito que quando alguém te liga ali tentando fingir que é um sequestro, fala, ah, e seu filho tá aqui. Você fala, ah, e o Roberto, não sei o que. A pessoa, não, é claro, o Roberto. E, tipo, nisso, no desespero, você acaba passando informação e aí parece que é verdade. Às vezes, se você, tipo, ah, você recebeu um golpe ali pelo WhatsApp, tipo, alguém tentando se passar, sei lá, pela Amazon, tipo, dando um emprego de meio período. Aí você fala, vou zoar com a cara dessa pessoa. E nisso você bobeia, sabe? Eu vi um caso de um cara, ele recebeu uma ligação também, e ele gravando, né? O pior é que ele gravou toda a besteira que ele fez, mas tudo bem. Aí ele gravando, aí um cara ligou, fingiu que era central, eu não lembro se era da Claro, da Vivo, alguma coisa assim, fingindo e falando que precisava dos dados, não sei o quê. E o cara não, tipo, ia dar corda. Ele sabia que era golpe, mas ele dando corda. O cara falando, fingindo que tava digitando as coisas lá. Aí ele falou, ah, me passa esse código que você recebeu por SMS. E o cara, em vez de inventar um código, ele foi lá e passou o código que recebeu mesmo. Só que era o código do WhatsApp. Na hora, tipo, ele passou o código, a pessoa que tava filmando, não, não, não. E ele já tinha passado. Na hora, o WhatsApp dele desconecta e a ligação cai. E tipo, aí o cara quer ver, putz, a besteira que eu fiz. Sendo que ele só tivesse bloqueado a ligação, nada teria acontecido. Aí nessa você tenta sacanear, você tenta fazer uma graça, você tenta zoar com o cara. Tipo, na hora você não tá nem pensando. Você acaba passando o código certo, ou você passa um dado que não devia, você passa o nome da mãe, da irmã, alguma coisa assim. Sei lá, se ele já tem acesso, sei lá, à sua lista de contatos, e ele já sabe quem é sua mãe. Então, às vezes, ele vai tentar dar um golpe na sua mãe e ele já tem informação que você é filho, então consegue usar isso também, sabe? Então, não reage, sabe? Só bloqueia. Se for rede social, denuncia. Se for SMS, só bloqueia. Ligação também bloqueia. E só, sabe? Não reage. Porque, às vezes, vai cair no golpe de besteira, sabe?
Isso aí reforça o que a gente acabou de falar. Quando você se sente seguro, quando você acha que você está no controle da situação, é que o caldo entorna, entendeu? É que a criança chora e o pai não vê. Você vê?
Exatamente.
Ficou gravado para a posteridade, como que um excesso de confiança fez a pessoa se lascar, literalmente. Vamos lá, né, pessoas? Vamos adotar, não a paranoia, mas vamos adotar um nível de desconfiança saudável. E ainda nessa parte de nível de desconfiança, eu tenho algumas sugestões que eu acho que são muito válidas da gente dar aqui, que é, por exemplo, a gente fala muito de vida digital, essas coisas assim, internet, e a gente carrega o nosso celular, que pelo menos para mim, eu acho que tem mais informação da minha vida aqui no celular do que qualquer outro lugar do planeta Terra, né? Você quer, sei lá, deve ter até codificação do meu DNA dentro desse negócio aqui. E uma coisa que normalmente a gente não faz é se preocupar com a segurança desses dispositivos, tanto quanto a gente deveria, quanto a gente está por aí.
Eu vi um golpe essa semana na internet que eu fiquei besta. Apesar de eu já saber que ele funcionava, eu não sabia que ele estava tão avançado assim. Que é você criar um hotspot Wi-Fi gratuito e deixar ele sem senha, sem nada, disponível em algum lugar de grande circulação, porque alguns celulares de algumas marcas, eles se conectam automaticamente em qualquer hotspot que não tiver senha para poder usar o sinal de internet e não consumir os seus dados. Só que como esse hotspot ele é malicioso, assim que você conecta, ele começa a fazer aquele ataque de man in the middle. Então ele começa a capturar todos os dados que o seu celular trafega enquanto estiver conectado naquele hotspot. Tipo, desativar o Wi-Fi quando a gente sai de casa, porque a gente não vai usar ele na rua, na maioria das situações, parece uma coisa simples, né? Tipo, por que a gente não faz isso? Mas, sei lá, ninguém faz. Eu mesmo, quando eu vi esse ataque, eu falei, caracas, meu. Só que o meu celular, ele tá conectado, ele tá configurado para não acessar nenhum hotspot, exceto os meus. Eu deixei desativado a conexão automática. E é uma configuração que a maior parte dos aparelhos modernos tem, então... Façam isso. Comecem a desativar as conexões que você não utiliza quando você sai de casa com aparelhos móveis.
É tanto golpe diferente que talvez o simples fato de você conhecer alguns já te ajude a identificar quando você vê, né? Esse daí é um bem maldoso que talvez as pessoas nem imaginem. Ainda bem que você trouxe aí pra galera, mas tem desde aqueles mais comuns que eu tenho certeza que todo mundo já passou, tipo alguém mandar um e-mail, uma mensagem dizendo que a gente aqui do seu banco, X, sei o que, detectamos uma movimentação esquisita na sua conta. O que aconteceu? Alguém sacou, sei lá, R$1.000. A pessoa já fica, que? Perdi R$1.000, sim. Acabamos de detectar essa movimentação, mas consideramos ela estranha, por isso estamos entrando em contato com o senhor. Aí, vamos verificar os dadinhos? E aí vai, né?
Não lembro se foi essa semana passada, eu recebi um SMS falando, tipo, é sua compra de 4 mil e não sei quantos reais no Nubank está em processamento. Ligue no 0800, não sei o que lá, para confirmar. A primeira coisa que eu pensei, tipo, tem nem isso de limite nesse cartão, né? Vamos com calma, né? Não tem nem como ser. E só que parece real, realmente não tinha nenhum erro de digitação, nada. Tem um 0800, você fica, tipo, talvez seja. Obviamente. Tipo, já imaginei que era golpe, mas falei, por desencargo de consciência, vamos ver, né? Abri o aplicativo do Nubank e não tinha nada. Então é golpe, né? Mas naquelas vezes você fala, nossa, meu Deus, compraram um negócio que não fui eu, sabe? Você liga no número e aí você passa seus dados, aí você passa de fato o seu cartão pro bandido que vai fingir que é de uma central, sabe? É complicado, desconfia, sabe? Desconfia de tudo.
Isso que você fez, na verdade, é uma ótima dica. Que é assim, você recebeu uma mensagem de algum serviço que você realmente assina, um aplicativo, alguma coisa assim. Ao invés de interagir com a mensagem, vai direto no aplicativo, ver se lá está retratando a mesma coisa que está acontecendo, sabe? Você comprou alguma coisa no Mercado Livre, ou está vendendo algo no Mercado Livre, daí tem aqueles golpes lá de fake venda, tem de um monte, né? Ao invés de interagir com o e-mail, acessa o site, o aplicativo, sei lá, e daí verifica por lá. É uma ótima forma de você fazer um double check, né? Uma outra coisa que tem a ver com segurança, que eu nunca considerei fazer, acho que eu nunca esbarrei nisso, né? Mas é sempre bom trazer à tona, porque dizem por aí que ainda é uma das formas mais eficientes de você infectar uma rede que você não tinha acesso, que é deixar um pendrive por aí, simplesmente. Eu deixo um pendrivezinho com malware, se eu quiser ser um pouco mais fancy, escrevo informações secretas, sei lá, informações confidenciais em cima. Aí qualquer pessoa de TI vai olhar para aquilo e vai pensar, golpe na certa. O problema é que 99,9% das pessoas não são dessa área. E não precisa ser alguém de TI para fazer isso. O cara da secretaria... Não, deixa eu ver. Alguém esqueceu um pendrive aqui, deixa eu ver se eu encontro alguma informação de quem é. Pluft. Pronto. Essa é uma das coisas também que você deve evitar, certamente, de fazer, tanto quanto clicar em links que você não sabe a procedência em e-mails e coisas desse tipo. Né? A gente pode pensar em vários outros tipos de ataque diferente que tem a ver com, de uma forma ou de outra, com engenharia social. Eu lembro de ter visto uma vez uma palestra sobre isso, que a pessoa dava exemplos simples para pessoas que não eram técnicas. Eu não lembro exatamente qual era o diálogo que ele reproduzia, mas ia nas linhas de parar a pessoa na rua e sempre dizer coisas como: oi, tudo bem? Eu sou novo por aqui, eu estou tentando localizar alguma coisa, sei lá, uma farmácia, você sabe onde é que tem? A pessoa respondia alguma coisa: ah, muito obrigado, tal, você mora por aqui? Aí a pessoa confirmava ou não. Aí se ela dizia que sim, você pedia: ah, e é legal morar por aqui e tal, você mora muito tempo e tal, umas coisas assim. Se ela dissesse que não, você podia pedir aonde que a pessoa morava. Ah, e aí se ela dizia assim: ah, eu moro por aqui sim. Ah, bacana, você mora com a tua família aqui? Todo mundo gosta de morar aqui? Aí a pessoa diz: não, eu moro sozinha, moro com alguém, moro com outra pessoa, moro com meus filhos. Ah, legal, e tem escolas aqui na região, não sei o quê. E assim você vai descobrindo as coisas numa conversa que parece completamente boba, mas no final ele sabia se a pessoa era dali ou não, quantas pessoas moravam na casa, se o filho ia na escola ali na região, qual era o nome da escola, qual era o nome da rua, qual era o nome, o número da casa, às vezes, ou uma referência para isso, sabia onde que ela trabalhava. De uma conversa dizendo assim: ah, que legal, você está indo trabalhar a pé? Não, trabalho lá não sei aonde, então tem que pegar o ônibus, sei o quê. Já sabe que a pessoa vai estar fora num determinado período. Enfim, é bizarro, mas enfim, você tem que ficar ligado. Qualquer lábia extra, assim, aleatória na rua, desconfie. De cabeça fria e racionalmente, a gente tem uma clareza muito maior das coisas do que quando está ali e envolve relações humanas. Tipo, se alguém, eventualmente, você está num restaurante, digamos, uma lanchonete ou whatever, um lugar que parece tranquilo, um café, e alguém chega assim: a bateria do meu celular morreu, você podia emprestar o seu para eu chamar um táxi, um Uber ou alguma coisa assim? Ou para ligar para sei lá quem, você realmente vai entregar o teu smartphone, que tem basicamente todas as suas informações pessoais, bancárias, etc., para alguém que você nunca viu?
Desbloqueado.
É muito fácil você dizer que não, porque idealmente é exatamente o que você vai fazer. Você vai dizer: não, desculpa, mas tem muitas informações aqui, eu não te conheço, etc. Mas na hora é capaz de você dizer: não, claro, toma aqui. Eu não estou julgando quem faz, sabe? Porque realmente ataques desse tipo funcionam porque apelam justamente para o fraco do ser humano, que é a relação, né? Essa coisa de agradar, de criar laços, etc.
Tem um outro ponto também, né? A gente sempre tem que ter em mente que as pessoas que fazem isso, geralmente elas não são amadoras. Provavelmente você não é a primeira pessoa que ele está tentando fazer isso. A pessoa já testou várias técnicas e já tem ali meio que um modus operandi. Uma outra forma de abordagem, e que normalmente pega a gente com a guarda baixa, é quando simula autoridade. Por exemplo, a pessoa chega com um uniforme de alguma empresa, ou a pessoa se identifica como um funcionário público, ou como policial, alguma coisa assim. São pessoas que você não vai ter a primeira tendência de negar informação. Tipo, chega a pessoa na porta da sua residência com o uniforme da operadora que você usa, falando que ele trabalha para a operadora. Você já vai, né, a sua primeira camada de desconfiança, que é: eu nunca vi essa pessoa na minha vida, já vai ter ali um relaxamento, porque você identifica que ela é de uma empresa que você conhece. Ou chega alguma pessoa com uniforme de polícia. Pô, você não tem como saber se é verdadeiro ou não, se é um oficial real ou não, mas ele está trajado. Como que você, um cidadão comum, vai falar: não, não vou responder nenhuma pergunta para você?
Sim. Né? E aquela, você vai arriscar? Vai que, sabe? É complicado, não, né?
Tem um range grande de coisas para ser cobertas aqui, mas eu acho que agora a gente podia ir numa parte mais prática, e que eu já vi no nosso fórum lá, muitas pessoas falando que fazem isso, e hahaha, tô protegidão porque eu tô usando Linux aqui, que é acessar sites sem tomar o devido cuidado. A pessoa entra lá naquele site lá da Estônia, com aquele link maroto aqui: baixe aqui o seu programa com todo desbloqueado, com todos os plugins. Mas por que um site que diz que é contra o capitalismo ou contra as empresas malvadas, a pessoa acha que está tudo bem entrar num site assim e baixar um programa, né?
As pessoas também acabam nos tocando nessa do link, que tipo, às vezes você pode estar no Linux e com todas as camadas de proteção possíveis. partir do momento que você entra num site, que, sei lá, parece com o site do banco, você não percebe que não é o site do banco e você digita uma informação, pode ter a camada de proteção que for. A partir do momento que você deu a sua informação para aquele site, já era, sabe? Então, é sempre toma muito cuidado, vê a URL, vê se é exatamente, se está em dúvida, pesquisa no Google, vê se aquela URL certinha, entra, sei lá, no perfil oficial do Instagram, do Twitter, da rede social que for, para ver, tipo, lá se tem o link certinho, quando é, por exemplo, uma rede social que parece ser meio duvidosa. Você pode entrar no site para ver se é aquela arroba mesmo. Confirma antes de fazer qualquer coisa. E na maior parte das vezes evita dar qualquer tipo de informação, né?
Você falou rede social duvidosa, por algum motivo na minha cabeça veio o Twitter, assim, automaticamente.
Hoje no Twitter eu acho que eu tomaria muito cuidado também com qualquer informação. Principalmente porque lá, né, qualquer um pode comprar um verificado, então existe esse risco. Às vezes você vai tipo, ah, não tem verificado, é oficial. Nem sempre. E tem bastante problema de bot lá, então eu também tomaria cuidado. Mas, tipo, vê se a rede social é oficial, se tem bastante seguidor, se tá todo mundo ali comentando alguma coisa. Vê se no site oficial da empresa tem aquele link daquela rede social. Se não tiver, esquece, por via das dúvidas, não é, sabe? É, toma muito cuidado, sabe? Pra você não sair interagindo com um perfil que é falso ou dar uma informação pra um perfil que é falso. E só dá uma informação se você tá precisando de alguma coisa dali, sabe? Não vai inserir seus dados num site que parece do banco se você não precisa mexer com nada do seu banco agora, sabe? Então, não bobeia, sabe? Toma cuidado.
Mantendo, assim, um nível de desconfiança saudável, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é bom demais para ser verdade. Então, por exemplo, né? A gente tem aquele golpe que ficou famoso aí no Instagram, principalmente, do Pix. Ah, manda um Pix de X reais que você vai ganhar 10 vezes. Gente, não precisa de muito esforço matemático para saber que isso é inviável. Não existe dinheiro, multiplicação infinita do dinheiro. Sabe? Um perfil vai dar, sei lá, quantos milhões de reais em devolução de um Pix que ele recebeu. É, né? Eu acho que... Eu não sei como isso é em outras culturas. Mas eu posso falar dos brasileiros, assim, sabe?
É tipo assim, por que alguém te daria dinheiro de graça? Tipo, sempre pensa nesse mecanismo, assim, porque basicamente é uma lei de mercado. É, o dinheiro que você entrega para mim quando você compra um produto, ele precisa cobrir os meus custos e gerar um lucro para que eu possa continuar investindo em alguma coisa. Se você está dando dinheiro para a pessoa, o que ela vai fazer que vai fazer com que ela dobre o valor, possa te pagar de novo? Tipo, o que tem ali? Que tipo de transação financeira é essa que faz algum sentido de alguém fazer? Se realmente funcionasse tão bem, assim, por que todo mundo não está fazendo?
Eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito com quem acredita em urubu do Pix. Vou ter que jogar sincero aqui. Porque eu acho que já é um pouco difícil acreditar num negócio que chama urubu do Pix. Vamos começar por aí. E o negócio você dá, tipo, 50 reais e em 5 minutos você tira 230. Ninguém vai te dar dinheiro de graça. Não vai, sabe? Se alguém tá te dando dinheiro é porque ela tá ganhando mais com isso.
Uma coisa completamente não relacionada a isso, mas essa semana eu conversei com um amigo que tava falando assim, pô, tava pensando em fazer alguma coisa pra ganhar o dinheiro extra. Acho que eu vou fazer aposta, um negócio de futebol. Eu chamei ele de mula, basicamente, né?
Justo.
E disse assim, você quer ganhar dinheiro com aposta? Funda o cassino. Seja você o dono do cassino.
É o único que vai ganhar.
Aí ele mandou assim, não, mas eu tenho um conhecido, um amigo, não sei o que lá, que ganhou. Você tem amigos que perderam também? Tá se baseando no, na, tipo, na exceção da regra?
Na exceção, né? Pois listar algumas coisas que as pessoas podem usar para identificar golpes, assim, acho que é útil, né? Fazer um geocache educativo hoje. Antigamente, bem antigamente mesmo, porque... Quem ouve o Geocache sabe que eu já não sou mais tão jovem quanto eu aparento. É, uma das formas de você identificar se um site era razoavelmente seguro ou não era o famoso cadeadinho ali do HTTPS. Só que já faz algum tempo que qualquer um pode ter um desse, porque é de graça. Isso deixou de ser alguma coisa para você poder identificar.
Eu até diria mais, eu acho que ele nunca realmente foi o que as pessoas acharam que ele era, sabe? Ele criptografa assim, os dados entre cliente e servidor, o que já é algo, tipo, aumenta a segurança, mas se o site que está rodando o certificado SSL for fraudulento, você está negociando com o criminoso de forma criptografada.
Acho que antes as pessoas tinham mais confiança nisso, porque era um pouco mais difícil de você ter isso.
O lance do cadeadinho ali, ele ficou tão associado com essa coisa de verifica isso de segurança, porque é uma coisa fácil de leigos perceberem. Tipo, nunca foi sinônimo de isso que é um site seguro. Mas dentre todas as medidas e coisas técnicas que você pode observar num site, aquilo era algo que as pessoas conseguiam olhar. Mas eu acho que passou tanto de dar uma falsa sensação de segurança que hoje em dia os browsers, o Chrome mesmo, tirou o cadeado. Né? Você tem um outro símbolo ali agora junto, enfim, que vai mostrar o certificado SSL, mas mostra outras configurações também.
E aí, complementando, de novo, sempre naquela linha do ser bom demais para ser verdade, desconfia, gente. O Rafael Chicamaro, que é o editor de vídeos aqui do canal, né? Ele até postou nas redes sociais dele, eu vou deixar o link da rede social dele aqui na descrição desse episódio, um vídeo de um outro canal que eles pegaram um Windows 11 e rodaram um desses ativadores de licença. E aí eles estavam com um tipo de ferramenta de monitoramento ali.
Era aquele KMS Pico super famoso, né? Eu acho que usam.
Ah, é? E aí eles estavam monitorando os processos ali e vendo a quantidade de barbaridades que aquele ativador estava fazendo dentro do seu profissional. Baixando programa malicioso, copiando dados, instalando outros programas. Enfim, infectou a máquina de um jeito que seria praticamente impossível limpar aquela máquina sem fazer uma bela de uma formatação... Sim, nível zero mesmo, que é apagar o disco totalmente. E aí, de novo, voltamos para aquela coisa assim, de você achar que você está seguro rodando um programa desse, porque você não é ninguém especial na internet, não importa. A sua máquina ela tem poder de processamento, tem banda de internet disponível.
Ótimo membro de botnet.
Provavelmente vai ser parte de um exército de bots fazendo ataques a sites maiores.
Talvez aquele próximo bot que você vai ver lá no Twitter mandando as coisas em bio, para eu não falar aqui exatamente a palavra, talvez seja você. Então...
Até mesmo quando alguém fornece crack de algum software, tipo esse assim, para falsificar eles, assim, você pensa assim, por que alguém ia se dar o trabalho de programar algo assim? É só pelo ódio da Microsoft mesmo, só porque o preço não compensa, porque o preço da licença não compensa, o cara gastou meses de vida para criar um crack para o negócio. É, assim, talvez, mas eu acho que deve ter alguma outra intenção também misturada com isso, né? Ou seria só bondade do coração das pessoas por aí?
Muitas pessoas acreditam do fundo do coração delas que pirataria é meio que uma forma de subversão contra as empresas capitalistas malvadas e tal. E não sei, eu acho que isso é um exercício fantasioso assim, muito grande, cara, porque a menos que seja você por si próprio criando ferramentas para que você jogue contra as regras do jogo, se você está jogando pelas regras de outra pessoa, você não tem controle do jogo. Então, se você quer piratear o seu software e achando que você está fazendo mal para a Microsoft, para Adobe, para Corel, não importa, AutoCAD, não importa. Mas não é você que está fazendo aquilo, você está confiando no que outra pessoa fez.
Sim, se pirataria fizesse alguma coisa mudar, já teria mudado, muito provavelmente, né? Não teria aumentado o preço e tal. E se todo mundo pirateasse, o software ia deixar de existir, porque se a empresa não ganha dinheiro, não compensa. Então, existe um certo equilíbrio ali, onde tem algumas pessoas que fazem essa prática, mas não necessariamente afeta o business do negócio. Então, digamos assim, ok, eu estou protestando contra a Adobe, estou pirateando o suíte da a Creative Cloud de alguma forma, assim. Beleza, protestar, se é por esse caminho que você quer ir, é um direito seu, mas qual é o objetivo? Baixar o preço? Não tá funcionando, então.
É mais, tipo, um argumento que as pessoas contam para elas mesmas para ficar confortável com a decisão.
Yep.
E
exatamente.
Tudo bem, cada um faz o que quer, porque quer e divirta-se. Mas também acho que, tipo, quando é esse papo de é porque é contra o grande vilão, tipo, e você vai confiar numa outra pessoa cegamente que você também não sabe se ela é, sei lá, pior ainda. Que eu acho particularmente um surto é pagar por pirataria. E aí a gente entra num negócio muito mais pesado, porque, sei lá, uma pessoa que pirateou um software e distribuiu de graça, até é possível acreditar. Mas uma pessoa que tá pegando todo um conteúdo pirata e fazendo todo um negócio em cima, aí já é uma rede criminosa, aí já é outra história.
Se você gosta ou se você faz parte da sua rotina acessar diversos sites e tal, procura separar os seus ambientes. Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho com marketing digital e SEO, né, que é otimização de palavras-chave. Então, eu acesso muitos sites, mas eu uso 4 navegadores diferentes. E no meu computador de trabalho, não tem nenhum acesso de banco. Eu acesso banco por um outro equipamento, que não tem nenhuma outra coisa. Eu tenho um equipamento de contas que fica isolado lá só para isso. No meu computador de trabalho aqui, eu uso geralmente um navegador para o meu dia a dia. Eu uso um outro navegador para quando eu quero fazer pesquisas. E eu uso um outro navegador para fazer testes. É a forma mais produtiva de você trabalhar? Nem sempre. Às vezes eu estou com pressa e eu acabo misturando as coisas. Mas dentro do meu fluxo de trabalho, eu consegui criar uma separação mais ou menos prática em relação aos navegadores, porque é uma preocupação com a minha segurança. Aqui eu não tenho só os meus dados pessoais nesse computador. Se eu tiver um problema de invasão aqui, eu vou afetar um monte de clientes da minha agência. Então eu tenho responsabilidade com a informação das outras pessoas, que eu sou o tutor. Então eu não posso me expor, porque por consequência eu vou expor essas pessoas. Meio que tenta fazer esse exercício também. Sei lá, para quem usa o Windows, provavelmente deve estar usando o Edge ou provavelmente o Chrome, né, que são os navegadores mais populares de Windows. E lá, instala um outro navegador, instala o Firefox como navegador secundário, quando você quer acessar aquele sitezinho maroto, assim. É até bom que não fica no seu histórico de navegação.
Isso é meio hardcore até, tipo, de você compartimentar tanto as coisas, né? Porque eu entendo, assim, tem gente que vai falar, eu não tenho dois PCs para fazer coisas diferentes, assim, tenho que fazer do mesmo, né? Mas tem formas de você mitigar um pouco as possibilidades de ataque. O que a gente fala aqui não são coisas que, tipo, se você fizer, você vai definitivamente estar seguro. Essa possibilidade não tem como garantir. Mas é sempre aquela coisa, tipo comprar o colete 2 no CS, né? Para você poder tomar um tiro na cabeça e de repente não morrer, vai saber. Que você morreria de outra forma se tivesse comprado o colete mais básico. Mas se você tiver a possibilidade de, digamos assim, separar um pouco a chave do cadeado ajuda, sabe? Digamos. É um pouco difícil dizer, as pessoas têm dificuldade com informática em geral, mas vamos supor. É legal você usar um gerenciador de senhas, todo mundo sabe disso. Os navegadores têm isso. Usar o do navegador não é a melhor das ideias, mas é melhor que não usar nenhum. Tá? Então, usa ele se você não se sente confortável usando um app de terceiro, um Bitwarden, um LastPass ou algum.
Usa qualquer um menos o LastPass. Que mais de uma vez o LastPass teve problema de vazamento. Então, tipo, uso do navegador, mas não uso o LastPass.
Supondo que você não seja capaz de fazer a gestão de mais de um browser. Tem gente que nem sabe que existe essa possibilidade. Talvez é um pouco avançado, mais ou menos também, mas você pode usar perfis, pelo menos, dentro do navegador. O Chrome tem isso, acho que o Edge também tem, o Firefox eu sei que tem também. Beleza, não, eu não sei fazer isso também. Será que haveria a possibilidade, então, de criar usuários diferentes no computador para você fazer atividades diferentes? Não é o negócio que vai, ó, ok, fez isso, agora estou seguro para a vida. Mas é sempre uma camada extra de segurança que você vai colocando. São pequenos detalhes assim que podem ajudar. Aqui a gente tem uma separação. Não vou dizer que é tão grande quanto o Ed diz aí que fez, mas a gente tem uma separação. Tem computadores que só acessam certos conteúdos de trabalho, tem outros que eu uso de uma forma um pouco mais divertidas para testar coisas, etc. O meu computador de jogo é separado do PC de trabalho, por exemplo, então onde estão certos softwares, outros não são instalados e assim por diante. Tem computadores que não é tudo mesmo sistema operacional. Ainda por cima, não é tudo Linux, não é tudo Windows, não é tudo Mac, tem Chrome OS, então também no mix aí. Esse tipo de coisa vai espalhando um pouco, vai aumentando as barreiras que eventualmente possa ter. A gente também tenta, né, obviamente, tomar muito cuidado com todas essas técnicas de engenharia social e táticas que existem de phishing e tal, na medida do possível. Isso não quer dizer que a gente nunca vai ser afetado, a gente torce para que nunca aconteça, sabe? A gente tenta fazer o máximo dentro do nosso conhecimento para aplicar essas boas práticas que a gente está comentando hoje.
Um ponto que vale a pena citar também é que, assim, eu, Jonathan, o Raul, nós não somos um usuário padrão de sistemas operacionais, né? Nós usamos, provavelmente, o computador da mesma forma que, sei lá, 0,001% das pessoas que usam o computador. A gente tem um uso muito característico, a gente tem muitas coisas que não são comuns, não são normais de ter no uso do computador. Tipo, eu tenho plena consciência de que essa minha segmentação de navegadores é uma coisa totalmente fora da curva, mas é um hábito extra, uma camada extra de segurança que é decorrente da minha ocupação profissional. Não quer dizer que você precise fazer exatamente dessa forma, mas quanto mais você conseguir sair do bolão aqui, que é o padrão zero, né, que é tudo que vem configurado para o padrão eu uso, e você conseguir começar a criar algumas personalizações que são só suas, de uso do computador, de segmentação de informação, de não misturar tudo num bolo só, você começa a diminuir o alvo que está pintado aí no seu computador. Você começa a criar mais dificuldade para quem conseguir te achar. Porque te achar na internet já é um prêmio para os criminosos, né? E conseguir aproveitar suas informações é porque ele venceu o campeonato.
Hoje em dia não é mais tão incomum as pessoas terem mais de um celular também. E aí essa é uma outra coisa que a gente costuma fazer, coisas de banco, etc. Existe um celular para isso, que não recebe nenhum outro aplicativo aqui em casa, por exemplo. Ele só tem coisas para compras e para trato bancário e tal. É um celular que a gente cuida para estar sempre atualizado, para não instalar nenhum aplicativo de... Ah, vamos ver se esse app é legal. Não, esse daí não recebe essas coisas. E a gente tem até um certo cuidado com os nossos próprios aparelhos. Se a gente não vai precisar eles na rua, a gente nem leva às vezes. Pode até parecer esquisito. Mas, sei lá, se a gente vai dar uma caminhada, que a cidade não é muito grande, não tem por que eu levar junto. A única coisa que pode acontecer, além de eu não ver a hora, e aí tem um monte de coisa que dá para ver a hora na rua, qualquer coisa... alguém me roubar, não tem nenhum outro benefício, basicamente, né?
No caso, seria ao invés de você ter o celular do bandido, você tem, tipo, o celular do banco. E aí o seu celular é o celular do bandido, né? Porque o seu celular não vai ter suas
dependendo suas informações do banco, mais preciosas. É o celular do bandido mesmo assim, viu?
E é engraçado que você citou isso, porque eu conheci uma pessoa que ela tinha a bolsa do bandido. Era uma mulher e ela dirigia para ir para o trabalho todo dia. Sim. Então ela tinha a bolsa normal dela, que carregava os pertences, e escondida, assim, do lado. E essa bolsa ela deixava escondida dentro do carro. E aí ela tinha uma bolsa montadinha com um batom, com maquiagem, com uma carteira com um pouquinho de dinheiro e um celular velho que era do bandido. E essa ela deixava visível. Então se ela fosse abordada, era aquela que ela entregava.
O Brasil dos amadores, definitivamente.
Que nível de preparação é esse? Parecendo o Batman, sempre não, preparado.
A gente evoluiu do celular do bandido, porque o bandido também sabe que você tem o celular do bandido. Então você tem que ter o celular do bandido do bandido, você tem que ter a bolsa do bandido, já você vai precisar ter o carro do bandido. Nossa, então, o negócio vai escalando, sabe? Mas
o William, que trabalha com a gente ali, que ajuda a gente no fórum, diz que ele usa aquele... Eu esqueci o nome do launcher, mas é um que deixa a linha de texto no celular, né?
Ah, ele já comentou, é verdade.
Aí diz que já deixaram de roubar o celular porque acharam que estava quebrado uma vez.
É.
Aí, ó.
Aí.
Olha o conselho grátis pra você.
Você fala, não tem o celular, o cara vai achar que você tá mentindo, às vezes pode até bater em você. Então, por isso que às vezes é até bom ter o celular do bandido, mas é complicado, sabe? Mas nessa questão de segurança, é entender que é melhor ter uma camada de segurança, por mais que seja uma camada fina, do que não ter nenhuma. Pode. E aos poucos, você vai montando essas camadas. Tipo no gerenciador de senhas. De início, usa o gerenciador de senhas do Google Chrome, do Edge, usa o iCloud, passwords, o que for. Quando você estiver disposto, tipo, você tiver com Pix, entender como funciona, você tiver dinheiro para bancar isso, você vai lá, contrata um serviço de gerenciador de senhas, pesquisa para, tipo, não assinar o LastPass, basicamente.
Tem alguns gratuitos aí que são bons também, open source e tal, nem precisa pagar necessariamente.
Então, mas aí você vai entendendo o que você quer, o que você prefere, e aí você migra, você só exporta do Google Chrome, você migra pra esse. Aí você vai passando um 2FA, você vai mudando, porque provavelmente você vai ter umas 200 contas por aí, né? Levando em consideração várias redes sociais, sites. E aos poucos você vai mudando suas senhas para todas as senhas serem senhas diferentes. Porque também não adianta nada você ter um gerenciador de senhas e todas as senhas serem iguais lá dentro. Mas, e aí aos poucos você vai melhorando a segurança, aí você vai e usa um perfil no navegador, ou, né, pro pessoal que tá ouvindo e usa Linux e usa Firefox, tem aquele, acho que é Firefox Containers que chama, né, que ele também compartimenta as coisas, tipo, às vezes dentro do próprio navegador, sabe, você não precisa ter duas janelas separadas. Então, aos poucos você vai melhorando a segurança, sabe, você não precisa fechar esse final de semana e ficar tipo, meu Deus, eu preciso mudar tudo aqui, senão
eu tô perdido. Uma boa, assim, tipo, você vai tendo celulares antigos, certo? Nem todo mundo faz isso, eu entendo, enfim, tudo bem. Mas se por acaso, porventura, for a sua situação, você tem smartphones que você foi trocando e tal, que eles não são ruins, eles funcionam ainda, você pode compartimentalizar ainda mais, que é, digamos, ter o celular do banco, ter o celular da autenticação em dois fatores ali, que você vai deixar sempre em casa, e aí ter um para uso pessoal, mais de entretenimento, alguma coisa do gênero, assim. Essa é a minha build ideal, digamos assim. Acho que eu não consigo ainda fazer 100% ela aqui em casa, mas muito próximo disso. Todas as contas que eu tenho, que são importantes para mim de alguma forma, têm múltiplos fatores de autenticação, às vezes mais de dois até. E ainda estou explorando esse novo recurso de passkey. Não sei se vocês estão usando para alguma coisa já, mas eu ainda não apliquei para nada muito sério. Mas deve ser, conforme as coisas forem se simplificando, deve ser provavelmente uma tendência futura, né? Enfim, vai usando recursos aos pouquinhos, igual o Raul falou, vai ficando mais seguro aos poucos.
E às vezes não precisa nem tão longe, sabe? Porque às vezes tem umas coisas simples que você pode fazer já, que às vezes você não faz. Tipo, a senha do celular. Ou às vezes você usa aquela senha de quadradinho lá, que você bateu o olho, tipo, você já sabe qual é a senha da pessoa. E às vezes pior ainda, às vezes a pessoa não limpou a tela do celular, se você olhar contra a luz, você vê exatamente a marca de como é a senha. E aí que ela não tá te protegendo nada. Coloca uma senha de número, ou uma senha de número e letra, e que não seja o seu nome, sabe, alguma coisa óbvia, assim, ou só o nome da pessoa que tá ali no papel de parede. Seu celular tem digital, usa digital. O Face ID só é bom no iPhone, nos de Android geralmente o digital é bem melhor. A senha do celular, sabe, você usar uma senha segura, não deixar as pessoas verem sua senha. Tipo, você vai usar um cartão de crédito pra pagar alguma coisa, aperta lá sua senha na cara dura e tá todo mundo vendo, sabe? Aí a pessoa, ali na esquina vem e pega o cartão.
Tem gente que não sabe que dá pra cadastrar mais de uma digital, né? Você pode, inclusive, aqui a gente faz isso, a gente fez, eu e a Luana, com os nossos celulares. Não só a gente cadastrou mais de um dos nossos dedos, mas um do outro também no celular, assim, caso seja necessário por algum motivo.
Por exemplo, a gente falou aqui de senhas seguras. Vamos dar uns exemplos práticos de senhas aqui. Eu achei uma tabela que eu vou deixar compartilhada aqui no post desse episódio, mostrando aqui qual que é o nível de dificuldade para você quebrar, que um programa de computador teria para quebrar algumas senhas. Aí vamos lá. Você aí que usa aquela famosa senha 1, 2, 3, 4, ou seja, tem 3 caracteres e todos eles são números, os programas de hackeamento, né, os programas de quebra de senha com o poder de processamento atual, tá, gente? Não estamos falando de nada da NASA, não. Computadores comuns.
Computador quântico.
Exatamente. Conseguiria quebrar isso, sabe em quanto tempo? Instantaneamente. É uma senha tão fraca que ela não... E é tão manjada que provavelmente é uma das primeiras combinações que vão ser testadas. E isso se expande para outras coisas. Como, por exemplo, durante muito tempo, quando eu dava curso de informática, eu achava que eu estava dando uma ótima dica para as pessoas, falando, use senhas de pelo menos 8 caracteres, misturando letras e números. E provavelmente, em algum tempo, isso foi uma boa prática, sei lá, uns 10, 15 anos atrás. Mas hoje em dia, uma senha de caracteres misturando letras e números vai te dar mais ou menos uma hora de proteção contra um software malicioso tentando quebrar senhas. Então, assim, convenhamos que não é exatamente uma camada de proteção muito segura.
Isso que é o Ronaldinho no quarto dele lá tentando te hackear, né? Com o PC na tradicional. Agora, se tiver alguém realmente determinado a te fazer isso, que é alguém grande, importante, tipo um governo da vida com um supercomputador nas costas, aí é mais instantâneo ainda, né, o negócio. Então, tem esses poréns, esses problemas. Essa semana eu esbarrei numa senha curiosa, até que no primeiro momento eu olhei assim, Putz, mas que péssima ideia, né? Que era o nome da pessoa e a data de aniversário. E geralmente não se deve, essa é uma dica, não use dados comuns, né, palpáveis. Mas ela era mais complexa do que parecia, porque depois eu me toquei que a pessoa tinha colocado um ponto de exclamação no começo, uma letra maiúscula, uma das letras era um número, e a data de nascimento tinha as barras entre os dias do aniversário e mais um caractere especial no final. Tipo, assim, é o nome, o aniversário, mas do jeito mais proseiro de se fazer, né, digamos assim. Mas, assim, mesmo assim, eu não recomendo. Qualquer senha que você consiga lembrar de cabeça, por definição, ela é fraca.
É, e até porque, tipo, tem toda essa questão de, tipo, um software conseguir quebrar sua senha, dependendo da quantidade de caracteres, o tipo de caractere, essas coisas. Mas a gente também tem que lembrar da engenharia social, porque se alguém tá tentando entrar na sua conta, tipo, manualmente, e, tipo, a sua senha é o nome do seu pai e da sua mãe, que tá lá no seu Facebook, na área do sobre... Provavelmente é uma das primeiras coisas que ele vai tentar. Então, tipo, por via das dúvidas, coloca uma palavra, um número que não tem nada a ver com nada, sabe? Tanto que todos esses...
Que esse bonita servi... sua gata no Instagram, Raul. Qual é o nome da gata?
É, quero ver um negócio aqui. E a Julie. Em minha defesa, nenhuma senha minha... Ó, agora já sabem, né? Nenhuma senha minha tem a palavra Julie e a bisnaga. Mas nem eu sei as minhas... Eu só sei a senha do OnePassword, na real. De resto, eu não sei nada. Então, mas é justamente, todos esses serviços de gerenciador de senhas, todos eles têm um gerador de senhas. E é basicamente o que ele faz, ele sai tacando caracteres, tipo números e caracteres especiais e palavras que não tem nada a ver com nada. Porque, sei lá, por que tomato bling 754 vai fazer sentido, sabe? E já é mais segura do que você colocar o nome da sua mãe, do seu pai...
Por exemplo, o Raul acabou de falar dos geradores, das senhas que são geradas dentro desse software de gerenciamento de senha, né? É, eu recomendo fortemente que você comece a usar esses programas, os gerenciadores de senhas e as senhas que eles geram, e que você aumente a quantidade de caracteres e o nível de dificuldade das senhas. Porque a maioria desses geradores de senhas vão ter opções para você colocar, sei lá, até 100 caracteres, se eu não me engano, é o que o Bitwarden deixa colocar. Você consegue colocar símbolos, espaço, caracteres especiais, um monte de tranqueira no meio da senha que vai fazer ela ser ilegível. Então, o fato dela ser ilegível já é bom, porque você não vai diminuir a possibilidade de você cair no ataque de dicionário, que é o que a gente acabou de falar. E também vai fazer com que cada tentativa nova para essa pessoa hackear essa sua senha seja muito mais demorada, muito mais complexa, porque tem muito mais variáveis para ela trabalhar. Então, assim, é lógico, uma senha de 100 caracteres, eu tenho dificuldade até de acreditar que os serviços normais aceitariam isso. Né? Porque a gente sabe que tem um monte de serviços que limitam a quantidade de caracteres na senha. Mas, sei lá, 16 caracteres, 18 caracteres, já é muito mais do que o suficiente para a maioria dos serviços. E de acordo com essa tabelinha aqui, por exemplo, uma senha de 18 caracteres com letras, números, símbolos, eu não sei nem pronunciar esse número aqui, são 7 o quê? Quadrilhões de anos?
Isso aí que você está falando, para ser descoberto, são ataques de força bruta, né? Tipo, vai testando até... Então, assim, até o padrão do Bitwarden, fui olhar agora aqui, que é o gerenciador de senhas que eu costumo usar, por padrão ele utiliza 14 caracteres com aquele último caso da tabela ali, com números, uppercase e lowercase, que é letras maiúsculas e minúsculas, letras e símbolos também. Acho que só pelo meme, justamente, porque 14 dá justamente 1 milhão de anos de força bruta para tentar dar um número bonito, né? Mas você pode colocar mais ou menos, enfim. Mas o curioso é que é o seguinte, uma senha, mesmo com esses caracteres e tal, que tenha 6 dígitos apenas... ou 4, 5, 6 dígitos, ainda assim consegue ser encontrada quase que instantaneamente. 7, 8 também, vai levar 5 minutos, ou algumas horas com 9.
Uma coisa que você pode adotar também, que alguns serviços têm isso, é, por exemplo, bloquear a sua senha depois de algumas tentativas de erro. Né? Por exemplo, eu crio sites para alguns clientes, Em todos os sites eu configuro um plugin de Firewall, né, que é o WordFence ou algum outro correlato que o cliente se interessa, mas em todos eles eu ativo essa função. Se tentar fazer o login com um usuário válido e errar a senha 3 vezes, bloqueia a conta. E ainda tem um delay, né? Você tenta uma vez, você só pode tentar de novo em 10 minutos. Errou, só pode tentar em 30 minutos. Errou, só pode tentar em 1 hora. Tá com pressa? Ligue para o suporte que a gente resolve, entendeu? Mas se você está errando a sua senha, tem alguma coisa errada. Então, eu prefiro que as pessoas fiquem bravas comigo, com o meu serviço, porque elas estão com pressa e não estão conseguindo entrar no servidor, do que elas me ligarem porque elas tiveram o servidor hackeado e perderam todo o investimento que elas fizeram. Eu acho que a primeira opção me deixa mais tranquilo e deixa meus clientes mais tranquilos também. Então, pense nisso. Ative esse recurso de bloquear as contas nos serviços que você puder.
Além de senhas aleatórias, às vezes, se possível, um login aleatório também. Obviamente, tem serviços que vai utilizar o seu e-mail, e aí não... é um pouco mais complicado você ter vários e-mails completamente diferentes, mas tem serviços que ajudam a fazer isso, mas aí já é um outro nível também, como a gente estava falando, né? Tipo, às vezes você não está naquele nível ainda, então não precisa se preocupar também. Mas serviços que deixam você criar um nome de usuário aleatório, se não é um nome de usuário que você vai usar de maneira pública, às vezes vale a pena você colocar, tipo, um nome de usuário qualquer, sabe? Que não seja, sei lá, seu nome, sobrenome, gatinho 27, alguma coisa assim, sabe? Vai, viaja, que já é mais uma maneira de você não tá ali tão visível, né?
Desculpa, Raul, é que eu lembrei que no último episódio do Geocache que a gente fez respondendo as perguntas dos fãs, uma das pessoas que enviou a pergunta, o nick dela era Heartbreak Make Me Feel.
Já,
quando eu
já
li esse nick, eu fiquei assim, ah, meu Deus, não, pô, tem que falar isso no ar mesmo.
Já é um nome de usuário muito mais seguro, né? Porque você não sabe o nome do cara. Então, tipo...
Eu acho que muitas pessoas passam por isso e talvez até a gente, em certo ponto. As pessoas, elas gostam de criar uma persona online, né? Um avatar online que muitas vezes tenta representar coisas que elas não podem ser no mundo físico. Isso é facilmente encontrado em qualquer rede social. Você vai encontrar aquela pessoa com aquela imagem de nick que não tem nenhum apego com a realidade, né? O avatar de desenho animado, alguma coisa assim, e um nick totalmente esquisito, né? Às vezes até termos agressivos ou termos que tentam passar algum duplo sentido, alguma coisa assim, porque elas tentam criar esse desapego da realidade, essa idealização de como elas talvez gostariam de ser ou de parecer quando elas estão na internet. E tem, né, as explicações psicológicas para isso, mas quando a gente vai para o lado mais prático da coisa, que é o que a gente está tentando abordar, você pensar mais na funcionalidade e na segurança pode fazer sentido, né? Então, por exemplo, você vai ter o seu usuário, sei lá, do Mercado Livre. Tem, o Mercado Livre talvez não seja um bom exemplo, porque o Mercado Livre usa e-mail, né? Mas de serviços que não usem o seu e-mail como login, você realmente tentar diferenciar os seus usuários, eu acho que faz bastante sentido e pode diminuir de novo a área de ataque. Não é que você vai estar protegido, mas a área de ataque vai começando a ficar cada vez mais difusa, mais complexa de ser aprovada. E até porque a gente está falando muito do lado do usuário, mas nada impede, que é um tipo de coisa bem comum de acontecer até, de o atacado ser a empresa que é dona dos dados, não você. A gente vê o pessoal falando de vazamento de dados o tempo inteiro, de bases gigantescas. Teve uma base do DataSUS do Brasil que vazou recentemente, empresas ao redor do mundo sendo atacadas também. Então, quando você tem usuários diferentes em serviços diferentes, quando uma base de dados dessa vaza, eles correlacionarem esses dados com os dados de outras bases, fica mais difícil. Porque as coisas não vão bater tão facilmente. Não vai ser o mesmo nome de usuário, não vai ser o mesmo e-mail, por exemplo. Então vão parecer personas diferentes mesmo que todas sejam você.
É entender que não é tipo o risco de se talvez o seu dado vai ser vazado. Ele definitivamente vai, em algum momento. Porque você pode ver, né, o principal site disso é o Have I Been Pwned, né? E ele mostra todos os grandes vazamentos. E assim, um monte de serviço que a gente usa todo dia já teve vazamento. Serasa já teve vazamento, SUS já teve vazamento, seu CPF já foi vazado, então, tipo, definitivamente seus dados foram vazados. Então, se você usa o mesmo login e senha para todos os serviços, vazou uma senha, o cara tem acesso a tudo. Então, por isso que é bom você também ter uma senha completamente diferente. E no caso de vazar uma senha, você vai lá e troca uma só, você não precisa trocar 150, sabe? E aí todas as outras estão minimamente protegidas. E óbvio também colocar o 2FA, porque por mais que a pessoa tenha acesso à sua senha principal ali, ele vai bater no 2FA e não vai conseguir entrar. E aí você vai lá, troca essa senha normal também, né? Pra não arriscar.
A questão é justamente assim, se a sua senha vazar for um problema, do ponto de vista de que se vazou a pessoa já tem acesso direto, aí senão você tem que colocar alguma outra camada de segurança, tipo essas coisas de autenticação em dois fatores, né? Mas a outra coisa que eu ia dizer em relação às senhas é que você tem que tomar cuidado para não colocar palavras que existem, porque aquilo que a gente estava falando sobre tempo para quebrar senhas são ataques de força bruta, onde vai sendo testado tudo que é possível até dar certo. Mas existe um outro tipo de ataque, que são ataques de dicionário, que vai usar palavras que já existem em um dicionário de língua inglesa ou portuguesa, ou vão ser restritos a palavras que a pessoa já conseguiu descobrir que provavelmente pode ser alguma coisa sua, tipo de engenharia social, descobrir o nome da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu gato, do seu cachorro, etc., sua data de aniversário. Então vai trazer já, restringe a quantidade de dados que vão ser testados. Se a sua senha for alguma dessas coisas, a combinação de caracteres ali é bem mais veloz, né? E eu compartilhei com vocês aí também uma coisa que a gente não tinha colocado nos show notes originais, mas é um site que eu acho interessante, existem outros desse tipo, que se chama Scan Advisor. É tipo um site para você verificar se o site já foi reportado como um site de golpe, de scam, né? Como se chama. Então você pega, digamos assim, se você escrever lá, geolinux.com.br, por exemplo, nosso site, mandar ele pesquisar, ele vai fazer uma análise no site e vai ver se existem alguns problemas que podem ser considerados problemas técnicos e vai gerar um trust score. O nosso site está 100 de 100, ou seja, é um site confiável, segundo o ScanAdvisor, por exemplo. Mas ele não está, por exemplo, 100%. Ele mostra lá positive highlights e positive negative highlights. Aí tem um monte de coisas lá. Entre os negativos, por exemplo, tem lá que ele identificou que é um site que tem links encurtados. A gente usa vários links encurtados, desde afiliados e coisas do próprio conteúdo, às vezes. Então, isso é considerado uma prática comum em site de phishing também. Não quer dizer que isso seja phishing, mas é usado em site de phishing, geralmente, para esconder os links. Também ele mostrou que o e-mail de contato que a gente utiliza lá, que a gente colocou para o pessoal entrar em contato, é um e-mail grátis, que é um Gmail. Então, geralmente sites sérios vão ter um e-mail com o seu domínio. A gente até tem, mas esse é um e-mail que a gente usa há muito tempo e os contatos que a gente tem são através dele, então está lá ainda por enquanto, pelo menos. E é isso, basicamente, de negativo que ele identificou de isso pode ser suspeito. Mas não quer dizer que esses são elementos que fazem do site negativo, senão nem teria dado 100% no score. Ele também mostra quais são os pontos positivos. Mas mesmo assim, esse é um dos sites, existem outros que você pode pesquisar. E se você receber um link e você não sabe do que se trata, não copie o link. Digita o link aqui num site desse tipo e aí tenta verificar e ver se existe algum tipo de alerta ou algo assim.
Sempre mantenha um nível de confiança saudável. O fato dessa página dizer que o site é confiável não é um atestado 100% de confiabilidade. Então, use isso como mais uma fonte de informações para você fazer a sua análise. Mas nunca confie cegamente em nenhuma fonte de informação. Sempre que possível, tente cruzar dados. Então, aqui que a gente falou de 2FA, né, que é a autenticação de dois fatores. E existem muitos programas para você fazer isso. E nessa parte de autenticação de dois fatores, eu sugiro fortemente que você nunca use autenticação via SMS. Porque é muito fácil, hoje em dia, clonar número de celulares ou conseguir interceptar essas informações de SMS. Então, se você vai usar autenticação de dois fatores, sempre, 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 se possível, opte por usar um aplicativo que gera senhas, né, para esse tipo de autenticação. por e-mail não é o ideal, mas é mais seguro, é menos arriscado que SMS, por assim dizer. E na área dos aplicativos ainda de 2FA, eu também sugiro que você não use o Google Authenticator. Porque o Google Authenticator, se você perdeu o seu celular, o Jonathan já até gravou um vídeo sobre isso. Se você perdeu o seu celular e você usa o Google Authenticator, você está na roça. Porque você perdeu todas as suas senhas.
Eu acho que eles colocaram algum mecanismo para contornar isso. Eu acho.
Eu tenho a impressão realmente que eles colocaram algum tipo de backup na nuvem, mas eu não sei se é exatamente da maneira que a gente gostaria que fosse. Você conseguir restaurar tudo, mas eu acho que tem uma maneira de você não perder tudo.
E se por acaso tem alguém que... Porque a lógica é a seguinte, né? Se você comprou um celular novo, você pode escanear o QR Code de um para o outro e leva os dados de um celular para o outro. O problema é se você não tem acesso ao celular, em que, tipo, perdeu o robô, estragou, qualquer coisa assim, né? Então, se por acaso tem alguém que está ouvindo ou assistindo que tem uma experiência recente com algum Google Authenticator, confirma para a gente se continua funcionando assim ou se mudou. Mas... realmente, né? Tipo, tem outras opções também além dele. Mas aquela coisa, ele não é perfeito, óbvio, mas é tipo o lance lá da senha do navegador, no gestor de senha. Melhor que nada.
Bom, meus caros, acho que é isso, né? Acho que a gente cobriu muita coisa aqui. Espero você que esteja ouvindo aqui o Geocache até aqui, que acompanha os nossos conteúdos. E você tem mais informações, você quer compartilhar com a gente como é a sua experiência com redes sociais, segurança online. Convido vocês a visitar o nosso fórum, que é plus.diolinux.com.br. Cria uma conta lá, a gente não manda e-mails para vocês. Vocês só recebem e-mails do Diolinux se você inscrever na nossa newsletter, que é diolinux.com.br/news, e aí sim você vai receber um e-mail por semana da gente apenas. Então, o nosso fórum é uma área muito, muito tranquila, muito saudável, e que a gente tem ali uma comunidade muito ativa, para trocar informações e ajudar, não apenas em Linux, tá? Não é só fechar nisso, é tudo que diz respeito à tecnologia, curiosidades, jogos. A gente tem uma gama de informação bem grande lá que a gente costuma discutir, é tecnologia em geral, com a comunidade, é bem bacana. Então, compartilha lá com a gente a sua experiência, acredito que vai ser bem enriquecedor para a comunidade e até pode trazer alguns insights também.
Inclusive, falando do fórum, não há tanto tempo assim, ele passou a ter suporte às pesquisas que a gente falou. Caso alguém esteja utilizando ou queira utilizar, é uma forma também de você usar, você já consegue utilizar lá no nosso fórum, além de autenticação em dois fatores de formas diferentes. Eu acho que ele suporta e-mail e suporta os apps tradicionais ali também, aqueles que você gera aquele código e tal. Então, tem várias formas. Você pode se logar com contas Google, você pode se logar com um e-mail privado que você tenha, você pode se logar de diversas formas. A gente tenta levar isso bastante a sério, trazer essas possibilidades para a galera ali e tal. A gente entende a responsabilidade que é dar uma tremedeira na perna toda vez que eu lembro tudo o que poderia acontecer. E a gente tenta fazer sempre o melhor ali. Acho que eu tinha olhado ontem até, a gente tem mais de... ou quase 14 mil cadastros no site, quase 14 mil usuários. É muita gente para um fórum em pleno 2024. Esse episódio eu acho muito importante, eu acho que tem o potencial de ajudar bastante gente. Se você puder ouvir junto com alguém que não manja tanto de tecnologia para que a pessoa possa fazer perguntas para você, seria ótimo, sinceramente. Mas se não, pelo menos você já sabe como diferenciar. Eu acho que abrace esse fardo de como alguém técnico dentro da família, de ajudar as pessoas que não manjam tanto quanto você. E com toda certeza a gente esqueceu de alguma coisa. Então, se você tiver mais o que acrescentar, mais dicas de segurança, mais, sei lá, reportar até um golpe que você já viu que é diferente, que as pessoas precisam ficar atentas, acho que essa coisa de você se informar ajuda muito a você estar melhor preparado para lidar com situações que você ainda não tinha visto, né? Os golpes, eles estão sempre mudando, os golpistas se adaptam e a gente precisa tentar sempre estar em contato com essas notícias para ser um alvo menos fácil, vamos colocar assim.
Quando a gente fala nisso de você ajudando as outras pessoas, ensinando as outras pessoas, é também... vai com calma, sabe? Não precisa colocar paranoia na cabeça das outras pessoas e também ser um pouco agressivo, porque às vezes a pessoa vai falar... Tá do jeito que tá funcionando, vou deixar assim mesmo. Às vezes a pessoa acaba ficando com ranço, e ao invés dela de fato ir atrás de melhorar a segurança, ela às vezes acaba afastando mais. Então, vamos com calma, vai falando, por que você não muda essa senha aqui? Por que você não usa um gerenciador de senha? Vai plantando a semente aos poucos, sabe? Vai tomando cuidado, um negócio aqui e ali, vai mostrando como que é simples fazer algumas coisas, sabe? Não precisa assustar também. Não tanto vocês, quanto assustar as outras pessoas, sabe? E aí, aos poucos, a gente vai todo mundo ficando cada vez mais seguro e todo mundo sai ganhando, né?
Eu repeti isso, sei lá, incontáveis vezes ao longo desse episódio, mas é sempre bom repetir. O objetivo dessas conversas que a gente tem com vocês não é fomentar paranoia, perseguição, nem nada disso. É apenas manter que vocês mantenham um nível de desconfiança saudável, que vocês estejam alertas para as coisas que podem acontecer. A gente sabe que tem muitas pessoas que acompanham o nosso conteúdo que são os provedores de tecnologia da família, por assim dizer, ou trabalham em empresas e tal. E muitas vezes o vetor de acesso para hackear uma empresa inteira é uma pessoa descuidada. Não é um ataque exato, extremamente elaborado, não sei o que, igual a gente vê nos filmes por aí, né? É um e-mailzinho desse do pdf.exe que o Jonathan acabou de falar, que acaba com a estrutura de uma empresa inteira, né? Porque para uma corrente quebrar, basta ter um elo fraco. Não precisa ser a corrente inteira. Agradeço a você, Dil, e você, Raul, por participarem desse episódio aqui, trazendo todas essas informações para a gente. Também agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de se cadastrar aqui no Dil Linux Labs, caso você ainda não seja cadastrado. Ative o sininho para receber as notificações. Contamos com vocês também lá no Spotify. A gente está em busca aí de aumentar nossos números lá no Spotify, então dá uma chance para o Geocast lá no Spotify também, e a gente se vê no próximo Geocast. Valeu, pessoal!